começar então, como habitual, pelo ponto primeiro, informações. Informações que são as seguintes hoje. Foi enviada já para o Ministério dos Negócios Estrangeiros o pedido de audição da presente do Camões IP. Foi remetido no dia 13 de março e aguarda a resposta. Portanto, esta matéria é do interesse dos senhores deputados que manifestaram vontade de que a notificação fosse dirigida a um membro do Governo e do partido proponente, salvo erro, foi o PCP, não é verdade? Que apresentou esta proposta de requerimento para audição. Exato, é o que estou a dizer. Muito bem. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Apenas para reforçar que o requerimento é do PSD, portanto, do PCP foi chumbado, sendo que, daquilo que tivemos conhecimento, o texto que se fez chegar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros é o texto do PCP, em termos de fundamentação. Mas da nossa parte, o importante é que haja aqui o cabal esclarecimento dos seus deputados no âmbito daquilo que é requerido naquilo que...
Ora bem, vamos lá ver o texto. Assunto, audição da Sra. Presidente do Camões, Instituto de Cooperação e da Língua. Em reunião desta Comissão, 10 de março, foi aprovado um requerimento para audição da Sra. Presidente do Camões, Instituto Tal, nos termos conjugados do artigo tal e tal e tal, de substância está em causa, perante a redução de verbas no orçamento do Estado, avaliar o cumprimento da função essencial de acompanhar e apoiar os portugueses que vivem no estrangeiro, designadamente no que concerne ao futuro do ensino português no estrangeiro. É isto que suscita um problema ao Sr. Deputado?
A única questão que quero deixar, apenas para efeitos de data, é que isto utilizado no requerimento não é da autoria do PSD. Sendo um requerimento do PSD, poderia passar essa ideia. Portanto, apenas deixar isto para efeitos de data e mais nada, sendo certo que o efeito prático é que possa ser esclarecidas as questões que os senhores deputados entendam por bem e que o requerimento que foi aprovado tenha seguido o seu procedimento, ou seja, ter sido enviado para o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros.
Sr. Deputado, fica em ata a sua observação. Eu não resisto a dizer-lhe que acho que isto é um texto perfeitamente anódino, imparcial, correto, adequado e apropriado e que serve a sua função, que é trazer cá a pessoa em causa. Muito bem, posto isto, temos aqui o seguinte: plano de ação para a liberalização dos vistos. Ora, os nossos colegas da República da Geórgia querem reunir connosco para dinamizarem esta questão dos vistos com a Geórgia. Eu, pessoalmente, tenho que reconhecer que tenho algumas lacunas em matéria de acordos assinados com a República da Geórgia. Temos que pedir aos nossos serviços para se tirarem um pouco da situação, como é que a União Europeia está ali, quais são os protocolos assinados entre a União Europeia e a República da Geórgia nesta matéria. Eles pedem uma reunião com a Comissão, com a nossa Comissão, e pedem uma reunião com a Comissão de Assuntos Europeus. Bom, eu não acho que esta matéria deva ser tratada na Comissão. O que eu sugeri é que os deputados, eu vou tentar com o Sr. Deputado Paulo Mota Pinto encontrar uma data que, em princípio, será por sugestão dos nossos colegas, 7 de abril, pelas 14h30. Eu vou ver se o deputado Paulo Mota Pinto está disponível. E depois, os senhores deputados de ambas as comissões que tiverem interesse, juntam-se a mim e ao deputado Paulo Mota Pinto, e assim libertamos as nossas comissões de mais uma reunião, que eu acho que não é prioritária. Diga, Sr. Deputado Maria de Belém. Ok. Muito bem. Posto isto, eu tenho aqui um conjunto bastante significativo, que não vale a pena estar a enunciar exaustivamente, de documentos, de iniciativas pendentes, que ainda não foram objeto do respectivo relatório. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Há seis relatórios que estão pendentes. Para os seus deputados que tiverem possibilidade de ir entregando relatórios, ficam convidados a fazê-lo. Sr. Deputado Batista Leite tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas queria, enfim, solicitar ao Partido Socialista, na medida do possível, recordando que há um parecer que diz respeito ao Tribunal Unificado das Patentes, que a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas tinha aqui referido, que não apresentaria o parecer da sua autoria até receber o relatório da consultora Deloitte. Esse parecer já foi publicado e enviado, penso que há 2 semanas, e, portanto, vinha apenas apelar à celeridade, se possível, do Partido Socialista, se possível, de modo a agendar esse, pelo menos esse parecer no decorrer da reunião da semana que vem.
Sr. Deputado Paulo Pires tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, quem tem essa responsabilidade é a minha colega Gabriela Canavilhas. Eu terei de falar com ela e depois, obviamente, que faremos para que o seu agendamento seja o mais célebre possível.
Sr. Deputado Filipe Dávila, deseja usar a palavra, faz favor. Com certeza, Sr. Deputado. Há essas e várias outras. Muito bem. Pronto. Vamos então avançar. Ponto segundo. Senhores deputados, nós temos aqui uma questão que é a seguinte e que eu ponho à vossa consideração. Qual é que é, no vosso entender, o procedimento que a nossa Comissão deve adotar em face do projeto de resolução 12.284.12.4, o qual recomenda ao Governo a ação concertada entre autarquias, Governo Regional dos Açores e o Parlamento nas negociações com o Governo dos Estados Unidos para as Baixas Lajes? Isto é Enfim, a designação encontrada para este documento é... Esta é do PSD-CDS? Pronto, vamos fazer um relatório sobre este projeto de resolução? Eu não vejo bem que relatório é que se há de fazer sobre isto. Imagino que o objetivo do requerimento cabe quase todo no seu epígrafe.
Sr. Presidente, da nossa parte está pronto para seguir para o plenário.
Pronto, eu também não vejo... Todos os partidos concordam? Por favor.
Aliás, nós nem conseguimos compreender muito bem como é que aparece aqui este ponto de ordem. Nós não conseguimos entender muito bem como é que aparece aqui este ponto de ordem de trabalhos, na medida em que existem 2 outros projetos de resolução. Existe um do Partido Socialista, que também já foi entregue, e outro do Bloco de Esquerda. E, portanto... Das duas, não, é nesse sentido,
deputado,
que,
na medida... Pode ser lapso da mesa, mas a informação que eu tenho é que este é o único que nós tomamos conhecimento.
Há três. Bom, que foram...
Três. Vamos, se não o temos, vamos pedi-lo aos grupos parlamentares em causa. Em relação ao procedimento que vamos adotar em relação a estes relatórios, qual é o entendimento dos seus deputados? Segue tudo para plenário ou vamos fazer relatórios sobre eles? E parece-me que, enfim, não haverá grandes divergências sobre sobre o objetivo de consertar a ação das autarquias do Governo Regional e do Parlamento nas negociações com o Governo dos Estados Unidos. Enfim, a única objeção que se poderia suscitar é que há aqui as autarquias, não, que eu saiba, Enfim, não governam diretamente, não negociam com o Governo dos Estados Unidos. Com o Governo dos Estados Unidos governam o Governo de Portugal e mais ninguém. Mas não deixa de ser uma intenção piedosa. O que é que os seus deputados pretendem fazer com estes requerimentos? Sr. Deputado, não tenho aqui a epígrafe do PS e do Bloco de Esquerda. São mais ou menos no mesmo sentido ou diferem substancialmente deste? Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Senhor Presidente, muito obrigado. Eu acho que na substância... as resoluções que são apresentadas pelos 3 partidos têm diferenças substanciais. E, portanto, quando, aliás, nós vimos que isto estava agendado para ser aqui discutido, até pensávamos que era uma iniciativa de outra natureza para se procurar até chegar a um consenso que levasse a que os partidos tivessem uma posição, apresentassem uma resolução comum que pudesse depois ser projetada externamente. Aparentemente há aqui um problema qualquer que levou a que isto fosse agendado sem que nós saibamos muito bem.
Isso é uma questão que a gente vai resolver e não é esse o nosso problema. Todos os deputados, Sr. Deputado Marina Ebeca, tem a palavra, faz favor.
Sr. Presidente, Eu não sei, eu creio que a epígrafe do projeto de resolução do Bloco de Esquerda é cria um plano de emergência que minimiza os efeitos da redução de pessoal civil ao serviço das forças militares norte-americanas na base das Lajes. Creio que é este. E já entrou. O que eu sei de memória, e portanto posso aqui falhar, é que os projetos de resolução estão agendados para plenário para dia 26. Portanto, irá haver uma discussão a dia 26 destes projetos de resolução. Portanto, correndo o risco de não estar a ser precisa, mas creio que sim. Assim sendo, eu não sei porque é que o ponto está aqui, mas confesso ao Presidente que também não conheço os mecanismos de funcionamento desta Comissão. Agora, o que me parece é que, seguindo aquilo que o deputado Paulo Pisco aqui refere, no sentido de nos coordenarmos e haver uma resolução com mais força, eu penso que isso será a posteriori. Os projetos têm que seguir o seu caminho e neste momento o caminho dos projetos é... estão aqui nesta comissão, têm um parecer, sobem a plenário, são discutidos, votados. Se todos baixarem votados, podem seguir o mecanismo dos fundir, digo eu, ou não.
É isso, Sra. Deputada. Eu já percebi o que é que se passou. O que se passou foi o seguinte. Estes projetos de resolução foram todos despachados para a 3ª Comissão de Defesa Nacional. E este, por alguma razão... desconhecida, considerou-se que, embora tivesse objeto semelhante aos outros, tinha conexão com a segunda e caiu aqui de paraquedas. Bem, eu acho que melhor deixarmos isto seguir. Não perturbemos a burocrática caminhada que estes projetos vão fazendo, cada um por seu lado, e deixemos à Comissão de Negócios Estrangeiros e à APAR encontrarem. Depois, se decidirem fazer um texto comum, que eu acho que era a solução mais razoável, poderão fazer noutra fase do processo seletivo. E nós agora, airosamente, abandonávamos este ponto da ordem de trabalhos. Muito bem. Então vamos ao seguinte. Distribuição de iniciativas. Mais iniciativas para juntar aqui àquele pequeno elenco a que há pouco fiz referência. Desta feita temos as seguintes. Proposta de resolução número 108-12-4, que aprova o acordo de associação entre a União Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atómica e os seus Estados-membros, por um lado, e a Geórgia, por outro, assinada em Bruxelas em 27 de junho de 2014. Tenho a indicação que este projeto caberia ao Partido Socialista. É assim, Sr. Deputado Paulo Pisco?
Sim, Sr. Presidente, mas na medida em que o PSD fez os pareceres de dois destes acordos que estão para a aprovação, podíamos até fazer a troca com a resolução 110, que cabe ao PSD, e portanto nós ficaríamos com ela e assim fariam todos estes acordos de associação.
Eu acho que é um bom princípio de trabalho na nossa Comissão, este princípio de que relatórios afins cheguem ao mesmo relator. Porque é uma questão de economia e porque se alguém teve que estudar uma matéria, não vale a pena estarmos a duplicar ou a triplicar esforços. Então este fica para o PSD. Proposta de resolução número 109-12-4, que aprova o protocolo de revisão do acordo quadro de cooperação entre a República Portuguesa e a Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, assinada em Macau em 17 de maio de 2014. Esta matéria, grande sensibilidade. Partido Socialista. Quem é o relator?
Será a senhora deputada Maria de Belém.
Maria de Belém. Muito bem. Muito bem. Proposta de resolução número 110-12-4, aprova o protocolo para a eliminação do comércio ilícito dos produtos de tabaco, que foi adotado em Saúl a 12 de novembro de 2012, PSD. Este é que passa para o PS? Pronto. Exato, pensei que eram afins estes dois. Muito bem. Está bem. Informam quem é o relator do primeiro, não é? E aqui, Sr. Deputado, tem condições de anunciar o relator? Não, sobre esta questão da eliminação do comércio ilícito dos produtos de tabaco.
Ainda não,
muito obrigado. Muito bem, quarto, apreciação de pareceres. Sr. Deputado Batista Leite é laureado com dois pareceres hoje. Muito bem, então vamos ouvir o Sr. Deputado Relator a propósito do projeto de resolução número 105-12-4 que aprova o acordo de associação entre a União Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atómica e os seus Estados-membros por um lado e a Ucrânia por outro, assinado em Bruxelas em 27 de junho. E a proposta de lei número 107-12-4, que aprova o acordo de associação entre a União Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atómica e os seus Estados-membros, e a República da Moldávia, por outro? O Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Pela minha parte, não vejo nenhum obstáculo a que o Sr. Deputado, se quiser, apresente os três de uma assentada, uma vez que têm todos o mesmo objeto. Não?
São dois.
Temos um que se refere à Moldávia, outro que se refere à Ucrânia e temos este novo da Geórgia.
Não, da Geórgia não vai ser.
Pois foi, mas o que eu digo é, mas nós combinámos que por afinidade de matéria ia para o PSD. E a afinidade é total, a identidade de matéria.
Mas esse parecer ainda não está feito.
Por isso é que eu lhe estou a dizer, quer apresentar noutra reunião os dois pareceres ou quer fazer uma apresentação virtualmente igual quando tiver o outro pronto. É de acordo com a sua conveniência.
Eu até faria, só que... uma vez que vou estar em missão parlamentar durante duas semanas, eu
muito
apresentaria
bem.
Já e um colega meu
muito
depois
bem.
Apresentará o outro relatório.
Muito bem. Sr. Deputado Ricardo Bacelito, faz favor, então.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, como disse, o Governo tomou a iniciativa de apresentar duas propostas de resolução. Apresentarei as duas simultaneamente, se concordar. O 107, que aprova o acordo de associação entre a União Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atómica, e a República da Moldávia, por um lado, e com a Ucrânia, por outro. E, de facto, por despacho da Sra. Presidente da Assembleia, estas iniciativas baixaram aqui à Comissão para a emissão do respectivo parecer. Tanto um país como o outro são países vizinhos da União Europeia, Sendo objetivo do Tratado de Lisboa que a União Europeia desenvolva relações privilegiadas com os países vizinhos a fim de criar um espaço de prosperidade e boa vizinhança. E portanto, quer um acordo, quer o outro, tem a perspectiva de abrir etapas de desenvolvimento de relações entre a União Europeia e a Moldávia e a Ucrânia, visando uma associação política e integração económica. No caso da Moldávia, há aqui uma vontade, tal como na Ucrânia, de aprofundar o diálogo político, da promoção na preservação e reforço na paz e estabilidade, criação de condições para o reforço das relações económicas, permitindo à própria República da Moldávia obter um acesso gradual ao nosso mercado da União Europeia e um reforço da cooperação no domínio da justiça, liberdade e segurança, com o objetivo de fortalecer o Estado de Direito e o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Por outro lado, o reforço destes laços, destas ligações, irá contribuir para uma maior estabilidade da região e prosperidade para todo o continente e, portanto, naturalmente, para além da partilha dos valores fundamentais em termos de direitos humanos, faz todo o sentido a nosso ver. Dito isto, do ponto de vista do acordo com a Ucrânia, há aqui um elemento que se soma àquilo que eu acabei de dizer que está no acordo com a Moldávia, no que diz respeito a uma colaboração cada vez mais estreita nos domínios do interesse mútuo, como a migração, o asilo e a gestão de fronteiras, a proteção de dados pessoais, o branqueamento de capitais e o financiamento de terrorismo e a política de luta contra a droga. Só a questão do asilo, dar-vos nota que Portugal teve um aumento de quase 300% de procura de asilo por razões políticas, muitos oriundos deste país, o que demonstra a abertura da sociedade portuguesa, de facto, que eu acho que nós não podemos, que devemos fomentar. E, portanto, este tipo de acordos, sendo com a União Europeia, naturalmente, Portugal se revê neste espírito de reforço da ligação. Dizer ainda que, no caso da Ucrânia, Portugal encara este acordo de associação como um instrumento fundamental do pilar leste da política de vizinhança, denominada de parceria oriental, e considera a aplicação do princípio de diferenciação inerente ao próprio desenvolvimento da parceria oriental, a qual deverá acomodar diferentes graus de relacionamento com a Ucrânia. Foi, aliás, divulgado pelo Parlamento Europeu, numa nota de imprensa, após a aprovação deste acordo, que o mesmo prevê promover a aproximação progressiva entre as partes, com base em valores comuns e ligações estreitas e privilegiadas, aprofundando a associação da Ucrânia com as políticas da União, proporcionar um enquadramento adequado para o diálogo político, reforçar a paz e a estabilidade nas dimensões regional e internacional, criar condições propícias para as relações económicas e comerciais, reforçar a cooperação no domínio da justiça, de liberdade e segurança e criar condições para uma cooperação cada vez mais estreita em domínios de interesse comum. Os acordos em si, depois, são muito extensos, depois poderão analisar em maior detalhe, mas prevêem uma ampla cooperação setorial, sendo que em termos de divisão do próprio texto, inclui múltiplos capítulos, que vão desde os princípios gerais, a cooperação no domínio da política externa e de segurança, a liberdade de segurança e justiça, cooperação económica e setorial, comércio e matérias conexas, assistência financeira e depois disposições institucionais. Complementando a estes capítulos, há um conjunto de protocolos mais específicos que efetivam e detalham as condições dessas relações setoriais e depois um conjunto de anexos que acompanham o documento e que entram, digamos assim, no maior detalhe. Quer num caso, quer noutro, há muito poucos países ainda ratificaram estes acordos. Portugal estará, portanto, na vanguarda, a meu ver bem, ao fazê-lo, sendo que, apesar disso, há um acordo de princípio para uma aplicação provisória e parcelar do acordo enquanto esses processos de ratificação se vão a desenrolar. Apesar de ter optado por não incluir uma opinião por escrito, não posso deixar de dizer que estes acordos também demonstram que, se calhar, a União Europeia aprendeu com alguns erros de um passado recente, ao olhar para revisitando assim o Tratado de Lisboa e na necessidade desta política de vizinhança com o Oriente tão importante e que, se tivesse sido aplicado com maior vigor ao longo da última década, muitos dos problemas que hoje vivemos precisamente nessa vizinhança eventualmente teriam sido atenuados. Fica a esperança de que estes acordos, que refletem muito o espírito da solidariedade e da defesa dos direitos humanos, possa de facto trazer prosperidade para ambos os povos e que consiga trazer a tão almejada segurança e estabilidade para a região. Dito isto, e apresentado assim de forma sumária os dois acordos, apelo ao vosso voto no sentido de reconhecermos, enquanto Comissão de Negócios Estrangeiros, que estes pareceres estão em condições de serem votados em plenário da Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Felicito pelo seu relatório. Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, de felicitar o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite pelos seus pareceres e dizer o seguinte. Estes acordos de parceria e estas propostas de resolução que aqui nós somos chamados a aprovar não são acordos quaisquer. Eu recordo apenas que, no final de novembro, realizou-se a terceira parceria oriental, a terceira cimeira sobre a parceria oriental da União Europeia, e que esteve na origem, porque já é algo que já se antevia, de alguns dos problemas muito sérios que depois a Europa teve de enfrentar. Acho que não vale a pena estar aqui a dizer se a estratégia foi mais adequada ou não foi aquela que deveria ter sido implementada em anos anteriores, mas efetivamente, se tivesse havido outra visão, provavelmente a Europa teria sido poupada. A Europa, e não só a Europa, os povos que têm sofrido com o conflito que existe na Ucrânia, por exemplo, que é bem o exemplo disso, teria sido poupada a Europa e teriam sido poupadas vidas, destruição e todas essas consequências dramáticas do conflito que houve. Nós estamos aqui a aprovar, efetivamente, estes acordos de associação com a Ucrânia, a Moldávia e vamos aprovar também o da Geórgia. Não vamos aprovar os outros três, que são com a Arménia, com o Azerbaijão e com a Bielorrússia, na medida em que houve toda essa tensão que levou, na altura, a Rússia a tentar puxar para o seu lado para evitar que estas parcerias ou que estes acordos de associação efetivamente fossem assinados e conseguiu parcialmente, não conseguiu relativamente a estes países, mas com elevados custos também. E, portanto, era só para sublinhar aqui o facto de nós estarmos perante acordos que, para o bem e para o mal, se assim se pode dizer, são muito importantes no contexto europeu e, portanto, o Parlamento português será chamado a aprovar acordos que fazem parte integrante deste processo de construção europeia com todo este contexto conflituoso que atualmente existe. Mas, acima de tudo, para já, queria felicitar o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite pelos seus pareceres.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se mais algum Sr. Deputado deseja usar da palavra. Realmente Este parecer que o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite fez é provavelmente das parecerias mais importantes que teremos nesta sessão legislativa, na nossa Comissão. É aquele em que Portugal se associa a uma estratégia de pacificação e desenvolvimento da nossa, dos países que estão para lá da nossa, da nossa fronteira atual, oriental, e o esforço da União Europeia para contribuir para a estabilização desses países que integraram a esfera soviética e que agora ainda têm sofrido violentas, alguns deles, violentas intermissões externas na sua política. A União Europeia decidiu ter um papel ativo no sentido de construir uma oportunidade e um palco para o incremento das relações bilaterais com cada um desses países, por forma a estreitar relações e também na expectativa de que esse desidrato tenha um efeito dissuasor de outras violências exercidas sobre esses Estados soberanos. É uma pena não termos tido realmente, como ficou dito, a possibilidade de ter aprovado isto há um ano. É uma pena que há um ano não se tivessem criado as condições políticas para a assinatura deste acordo de associação. Por acaso, eu estava convencido que a Geórgia já tinha assinado o acordo de associação. Verifico que não. E não é certo, não sei se os acontecimentos do último ano agiram sobre isto, se tiveram influência ou não, mas há um ano atrás não era líquido que todos os países estivessem interessados em assinar com a União Europeia o acordo de associação. Não sei se os últimos acontecimentos alteraram este estado de coisas, mas lembro-me que não era assim. Em todo caso, Sr. Deputado, foi um importante relatório, felicito pelo seu trabalho e punho à consideração da Comissão o relatório do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite sobre Ucrânia e Moldávia e os respectivos acordos de associação com a União Europeia. Quem votou contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações ao relator. Por último, Srs. Deputados, um pouco mais de paciência. Resta-nos a aprovação das atas. Alguém objeta a que aprovemos em conjunto as atas 163 de 14 de janeiro, 164 de 20 de janeiro, 169 de 17 de fevereiro e 161 de 5 de março, em pacote? Quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas. Sr. Paulo Pisco, se a posteridade encontrar alguma coisa nestas atas, a responsabilidade histórica vai cair sobre a sua cabeça. Muito obrigado, Sr. Deputado. Acaba aqui a nossa reunião.